RadioSul.net, regional por excelência.
Está aberta a porteira, nem se preocupe em fechá-la. Recorra do plano à várzea, palmo a palmo da hacienda. Não há de curar bicheira, nem recrutar manada, porque se fez cimarrona e mais crioula. Radiosul.net, pra bebedouro das almas.
RadioSul.net apresenta O Campo em Notícia.
Olá, eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a RadioSul.net. Vamos aos destaques. Feiras de verão da ovinocultura consolidam mercado genético. Olivicultores abrem safra com olhar para práticas sustentáveis e incentivo ao olivoturismo. Abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas já tem data definida para 2025. Mercado da soja e milho e biocombustíveis serão temas do Fórum Nacional da Soja. Segundo o Fórum da Carne Bovina, vai debater tecnologia e mercado futuro para o setor. Raça holandesa participa da Expo Direto Cotrijal 2024. Argentina vai definir primeiros finalistas ao Freio de Ouro 2024. Tradicional exposição de cavalos crioulos manchados ganha a prova de redomão. Especialistas debatem características de colheita da Noz Pecan em pequenas e grandes propriedades. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo e a agenda de eventos e remates. O programa Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Damos as boas-vindas à rádio Upacaraí de Dom Pedrito, que passa a integrar a nossa rede. Estão conosco ainda as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento, Cotricel de São Cepé, Rosário de Serafina Correia, Planeta de Miraguaí, Tapense de Tapes, Cidade de Cruz Alta, Metropolitana de Canoas, Itapuã de Viamão e Sananduva de Sananduva. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Os dias deverão ter chuva expressiva no Rio Grande do Sul. Neste sábado, tempo seco com temperaturas elevadas predominará em todas as regiões. No domingo, o deslocamento de uma frente fria provocará chuva com possibilidade de temporais isolados. Na segunda e terça-feira, a nebulosidade ainda seguirá predominando com pancadas de chuva em todas as regiões. Na quarta-feira, o ingresso de ar seco e frio afastará as instabilidades e provocará o ligeiro declínio das temperaturas. Os valores esperados deverão ser inferiores a 10 milímetros na zona sul e em parte da campanha. No restante do estado, os volumes deverão oscilar entre 20 e 35 milímetros e poderão alcançar 50 milímetros na fronteira oeste e superar 60 milímetros no Vale do Uruguai. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Olivicultores abrem safra com olhar para práticas sustentáveis e incentivo a olivoturismo. Cerimônia simbólica aconteceu no Parque Olivas de Gramado e contou com a presença de produtores e autoridades. Ieda Risco.
Foi com uma chuva de azeitonas que produtores e autoridades celebraram a 12ª abertura oficial da colheita da oliva em evento realizado no Parque Olivas de Gramado em Gramado. O evento foi promovido pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura, Ibra Oliva, em parceria com a Secretaria da Agricultura e a Prefeitura de Gramado, com co-realização da Olivas de Gramado. O ato simbólico substituiu a ida ao olival da família Bertolucci em razão da chuva. O presidente do Ibra Oliva, Renato Fernandes, em sua fala, destacou que na noite anterior a família realizou a primeira extração de azeite desta safra. Ele também pontuou que a Serra Gaúcha, por não ter sofrido tanto com os efeitos das intempéries, surpreendeu com a produção dos olivais.
Mas nós teremos colheita, uma colheita com redução de carga de frutas, que é uma redução importante, já era esperado pela sazonalidade. Nós temos sempre um ano com maior produção e no ano seguinte uma produção menor. Esse ano, além dessa questão da bianualidade, nós tivemos a questão da grande incidência de calor, de seca no início do ano de 2023, um inverno sem muitas horas de frio e depois as chuvas.
André Bertolucci, diretor do Olivas de Gramado, fez uma fala emocionada, referindo-se aos demais produtores gaúchos que enfrentaram a seca e chuva em suas propriedades. O governador Eduardo Leite, que durante o carnaval plantou mudas de oliveiras na residência oficial em Gramado, se posicionou alinhado aos olivicultores, respondendo ao pedido de apoio recebido.
O governo do estado vai estar ao lado sempre, seja buscando viabilizar os financiamentos adequados, a infraestrutura necessária, seja cobrando e estimulando a fiscalização para que tenhamos a proteção, a qualidade dessa produção e que ela seja, portanto, colocada nas prateleiras com a leal concorrência, né, e não a desleal daquela que aceita nos rótulos a apresentação de um produto que não está sendo efetivamente alcançado ao consumidor. Então, vamos trabalhar juntos, governo, sociedade, empreendedores, para que possamos extrair o melhor proveito econômico em favor de cada um dos gaúchos e atendendo ao que o Brasil e a todos os consumidores merecem.
Disse ainda que a realização do evento no Olivas de Gramado é uma forma de colocar ainda mais em destaque a capacidade de produção do nosso estado. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
Obrigada, Ieda. Reivindicações ao governo do estado marcam o ato da abertura oficial da colheita do arroz. Evento ocorreu com a presença do governador Eduardo Leite, produtores e entidades do setor agropecuário. Arthur Chagas.
Simbolizando a garantia da segurança alimentar, o ato de abertura da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas contou com a presença de diversas autoridades, produtores e entidades representativas do setor. O ato foi na lavoura Breno Prates, na estação experimental da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, no Rio Grande do Sul. O presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a FederArroz, Alexandre Velho, lembrou que em torno de 200 municípios gaúchos dependem da cultura do arroz. Velho fez uma reivindicação direta ao governador do estado, Eduardo Leite, no sentido de aumentar a verba para pesquisas do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA.
Nós temos que resolver esta questão fundamental para a sustentabilidade da lavoura arrozeira. Hoje, 65% da semente utilizada na cultura vem do banco genético do Instituto. Precisamos voltar aqui no próximo ano com isto resolvido.
Encerrando o ato, o governador Eduardo Leite ressaltou que cabe a um governo dar condições que proporcionem oportunidades para quem empreende, sobretudo no campo, e que o governo precisa ser um incentivador e facilitador neste sentido. Quanto à reivindicação do presidente da Federarroz para aumento de verbas para o IRGA, Leite explicou que houve uma perda de arrecadação devido ao projeto federal de redução do ICMS dos estados.
Eu já determinei no ano passado a Secretaria de Planejamento que organizasse a proposta ao lado da nossa Secretaria de Agricultura e tenho a expectativa aí de que muito em breve possamos encaminhar a reestruturação do IRGA e também dos planos de cargos e salários para permitir que a gente possa fazer novas contratações, reconhecer o valor dos pesquisadores que lá estão e ajudar este ramo do agronegócio gaúcho a se desenvolver e produzir ainda mais.
Leite ressaltou que estará junto com quem empreende no estado e que o governo vem recuperando a capacidade de atender demandas não só de produção, mas também de infraestrutura. Para o Campo em Notícia, Arthur Chagas.
Obrigada, Arthur. A abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas já tem data definida para 2025. Anúncio foi feito pela Federarroz no encerramento da 34ª edição do evento, que superou a meta de visitantes, chegando a mais de 15 mil pessoas. Ieda Risco.
A abertura oficial da colheita de arroz e grãos em terras baixas de 2025 já tem data definida. A 35ª edição será realizada entre os dias 18, 19 e 20 de fevereiro, na Estação Experimental da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. O anúncio foi feito pelo presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federarroz, Alexandre Velho, ao fazer uma avaliação da 34ª edição. Outro ponto destacado pelo dirigente foi a expectativa de superar a meta de público. Na sexta-feira, os números fecharam 15.300 pessoas presentes nos três dias de evento, cerca de 2 mil a mais que a edição passada. Conforme Velho, o evento, que teve como tema gestão potencializando safras, teve uma programação diversificada, incluindo gestão, mercado de arroz, soja e pecuária, integração lavoura-pecuária, assim como questões ambientais, crédito de carbono para atender ao produtor rural.
Este produtor é aquele que vem buscando se atualizar, buscando as informações. As informações hoje elas são muito rápidas e é fundamental para uma decisão lá na propriedade, que ele tenha todas as ferramentas, todas as informações e para as decisões que muitas vezes definem toda uma situação econômica, porque o que importa na atividade rural é resultado econômico. Então, estas informações, estas tecnologias existentes hoje no mercado, que aqui na abertura da colheita são apresentadas, eu diria que não tem como hoje o produtor se manter no campo, não se profissionalizando.
Velho disse ainda que é preciso manter um sistema com outras culturas que vai garantir não só o ajuste na parte da oferta e preços melhores, mas também uma fertilidade de solo e uma alta produtividade. E com isso levar em frente a cultura do arroz e enfrentar o alto custo de produção. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
Obrigada, Ieda. Mercado da soja e milho e biocombustíveis serão temas do Fórum Nacional da Soja. Evento promovido pela FECOAGRO e Cotrijal durante a Expo Direta em Não Me Toque apresentará cenários e tendências aos produtores. Nestor Tipa Júnior.
Tradicional evento dentro da Expo Direto Cotrijal, o Fórum Nacional da Soja chega à sua 34ª edição, trazendo importantes debates sobre o agronegócio brasileiro. Organizado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO e a Cotrijal, com apoio da CCGL, Termasa, Tergasa e do Sescoop RS, o evento trará na terça-feira, 5 de março, a partir das 9 da manhã, no Auditório Central do Parque da Expo Direto em Não Me Toque, dois painelistas. O primeiro deles será o fundador e CEO da Agroconsult, André Pessoa, com a palestra Cenários Agroconsult para Mercados de Soja e Milho, Safra 2023-2024. O segundo palestrante será Erasmo Carlos Batistella, que abordará o tema biocombustíveis e energia renovável no cenário atual e perspectivas. Ele que é cofundador e diretor do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, a ApROBIO. Sobre os palestrantes, o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires, lembra que André Pessoa é um conhecedor de mercado que traz com o Rally da Safra informações importantes que podem indicar dados mais atualizados sobre perdas e produtividades no Brasil inteiro. Já sobre o tema discutido por Batistella, o dirigente salienta que é uma questão importante, pois há um novo aumento de participação do biodiesel na composição do diesel no Brasil.
É uma questão importante, né? Agora está aumentando aí a participação do biodiesel na composição do diesel brasileiro, né? Então é um biocombustível, né? Renovável, é um exemplo para o mundo. E claro que quando entra, né, um grão com produção expressiva na produção de combustíveis, isso aumenta a demanda desse produto, né? Então, isso é bom para o mercado soja, é bom para o produtor.
O Fórum Nacional da Soja se transformou em um importante encontro de lideranças das cooperativas agropecuárias, técnicos, produtores, especialistas em mercados, pesquisadores e agentes governamentais para debater diferentes aspectos da produção, comercialização, exportação, beneficiamento, abastecimento interno e externo da soja e seus derivados, com foco nas tendências de mercado. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
Obrigada, Nestor. Especialistas debatem características de colheita da Loss Pecan em pequenas e grandes propriedades. Tema foi abordado na segunda edição da live Segredos da Pecan, organizada pelo IBPecan em seu canal no YouTube. Arthur Chagas.
O Instituto Brasileiro de Pecanicultura, o IBPecan, realizou o segundo programa em seu canal de YouTube com o objetivo de levar aos sócios interessados informações relevantes para a cadeia da pecanicultura. Nesta segunda edição do Segredos da Pecan, o tema abordado foi desafios e realidades na colheita da Loss Pecan. Foram convidados para debater o engenheiro agrônomo e consultor Jaceguai Barros e o advogado e pecanicultor Arlindo Maróstica. Jaceguai Barros detalhou o ciclo da Loss Pecan na grande propriedade e apontou uma sequência de etapas. Primeiro, verificar instalações, máquinas, equipamentos e materiais usados e uma estimativa de colheita para ter um parque de máquinas adequado. Com relação ao maquinário, revisão, regulagem das máquinas para que deem o melhor, explicou ele. Outro ponto referido por Barros, limpeza e desinfestação de galões, armazéns e secadores. E na pré-colheita, em relação ao pomar, planejar o vazio sanitário que envolve a retirada de animais para controlar fezes e também observar a carência dos produtos usados nos pomares, como fungicidas, herbicidas, etc. Outra questão levantada por Barros é a mão de obra para a colheita. Jaceguai Barros, acima de tudo, referiu o planejamento da colheita como fundamental.
Por isso eu acho assim importante que cada produtor, ele tanto faça os apontamentos de planejamento da sua atividade para a colheita, né? Mas também ele faça o apontamento de quando ele começou a colher essa safra, qual era a umidade, a produtividade, todas as observações que ele fez, que ele viu durante a colheita, ele registre isso, ele fique com esse registro. Isso é muito importante para que a gente possa, ao longo do tempo, revisando esses apontamentos e vendo aonde a gente está conseguindo melhorar, aonde ainda não conseguiu, e conhecer o nosso pomar.
Já o advogado e pecanicultor Arlindo Maróstica relatou sobre um olhar prático como é executada a colheita de Loss Pecan em uma pequena propriedade. Alertou que a colheita é uma tarefa árdua e que pode frustrar a produção se não for bem feita. Na pequena propriedade, explicou que o trator abraça a nogueira e as nozes caem nas lonas sem contato com o solo para evitar que o trator pise nelas.
Como a gente não tem secador, a gente usa um desumidificador. O secador não é necessário, não é importante. Mas como a gente não tem ainda, a gente está se salvando e tem sido suficiente. Um desumidificador. Veja que ele consegue tirar, às vezes, 20, 30 litros de água num ambiente de alguns metros cúbicos ali, onde a gente guarda, né? Um espaço de 5x6. E isso a gente tem conseguido evitar, logicamente, o mofo, que seria fatal.
Maróstica referiu também na pequena propriedade o mesmo cuidado em relação ao afastamento de animais na pré-colheita, o roçado quando necessário e a lubrificação e regulagem das máquinas. Tudo feito com boa antecedência. Para o Campo em Notícia, Arthur Chagas.
Obrigada, Arthur. Giro pela Rede. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca, traz informações sobre o dia de campo da cooperativa Cotricel de São Cepé.
Seguindo o clima das feiras de verão, produtores de Restinga Seca e região centro estarão reunidos no próximo dia 14 de março para a realização de um dia de campo com o tema Culturas de Soja e Arroz Irrigado, em uma promoção da cooperativa Tritícola CPS Limitada Cotricel, como informa o gerente da unidade, engenheiro agrônomo Marcelo Tomasi.
Nós temos aí 35 cultivares de soja, né, e 3 cultivares de arroz. As 35 cultivares de soja estão excelentes, né, graças aí às condições climáticas, né, do ano, que foi positivo. Então, o produtor vai poder trocar essas informações aí. Vai vir o pessoal da pesquisa que desenvolveu as variedades. É muito importante, então, essa troca de informações para o produtor já ir pensando na próxima safra.
Especial para o Campo Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca, 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
Obrigada, Rafael. Que o Ana Rocha, da Rádio Soledade, traz informações agora sobre o retorno das chuvas que auxiliam lavouras em Barros Cassal.
O município de Barros Cassal comemora o grande volume de chuva dos últimos dias, que chegou a superar as expectativas, com mais de 150 milímetros de chuva em apenas 2 dias, o que será de grande valia para a atual safra do município. Assim relata Leandro Imhoff, colaborador da cooperativa Sicredi.
Isso aí veio para alegrar, vamos dizer assim, muito, né, o nosso interior aí, né, os nossos plantadores. Né? E a gente espera que pudesse, né, haver uma recuperação do preço para daí sim fechar com chave de ouro essa safra. Né?
Outro destaque se refere às lavouras de fumo de Barros Cassal.
É, a gente escuta várias informações, né, das empresas de fumo, dos colonos também, que estão vendendo bem, para nossa alegria e de alegria de todos. Né? Afinal, a gente sabe das dificuldades dos últimos anos e espera que vá assim até o final da comercialização da safra desse ano.
Em especial para o Campo em Notícia, da Rádio Soledade 104.5, Kiwana Rocha.
Obrigada, Kiwana. E vamos conferir agora as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 107,42 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 382,22 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 52,10 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 108,59 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 61,53 a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mas teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos chiflidos. RadioSul.net, entre estrada e corredores.
Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android. Basta procurar na Apple Store ou na Play Store e fazer o download dos nossos aplicativos específicos para o teu sistema. RadioSul.net, regional por excelência.
RadioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffect em parceria com a RadioSul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números Anderson Demater, do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 8,15 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 6,77 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 7,47 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 7,05 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. A pecuária também teve espaço durante a abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas. A criação de um Instituto Gaúcho de Promoção da Pecuária e da Carne foi tema de debate no evento. O presidente da Comissão de Relacionamento com o Mercado do Instituto Desenvolve Pecuária, Ivan Faria, relatou que o trabalho de construção do Instituto Gaúcho da Carne se intensificou com debates sobre as iniciativas de sucesso do Uruguai e Mato Grosso. Ele destacou a importância de ter um posicionamento diferenciado da carne gaúcha, que, diferentemente do grosso da produção nacional, baseada em zebuínos, a gaúcha é maiormente em cima das raças britânicas. O melhoramento genético moderno de gado de corte foi apresentado pelo vice-presidente da Conexão Delta G, Bernardo Potter, na Arena Digital. Segundo ele, em relação ao Brasil, o melhoramento genético do gado de corte iniciou pelo Rio Grande do Sul, com o programa da Conexão Delta G no começo da década de 70. Segundo o Fórum da Carne Bovina, vai debater tecnologia e mercado futuro para o setor. Palestras organizadas pelo Instituto Desenvolve Pecuária ocorrerão na Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. Arthur Chagas.
O Instituto Desenvolve Pecuária, juntamente com a Cotrijal e Cotripal, vão promover o segundo Fórum da Carne Bovina dentro da programação da Expo Direto Cotrijal. O tema do segundo Fórum da Carne será tecnologia, mercado e cultura da carne e conexões para o futuro da carne no Rio Grande do Sul. O fórum ocorrerá no dia 5 de março, a partir da 1:30 PM, no Auditório da Produção e contará com 3 palestras. Na primeira, Pedro Albuquerque, que falará sobre o tema papel da pecuária na estabilidade dos sistemas de produção. A segunda palestra abordará o tema programas para carnes de qualidade, o case Cotripal. Irão palestrar o gerente no frigorífico da Cotripal, Roberto Causa, e o produtor rural, agricultor e pecuarista Emerson Pilkert Schedler. A terceira palestra terá como tema a comunicação como instrumento de crescimento da agropecuária no Brasil. O palestrante é o professor José Luiz Tejon, o presidente da Comissão de Relacionamentos Institucionais e Comerciais do Instituto Desenvolve Pecuária, João Gaspar de Almeida, ressaltou a qualidade dos palestrantes e a importância de discutir a pecuária do Rio Grande do Sul.
O Instituto Desenvolve Pecuária se sente orgulhoso de ter podido contribuir nesse debate, numa feira tão importante quanto a Expo Direto, e discutir a pecuária na metade norte do Rio Grande do Sul.
O segundo Fórum da Carne é uma parceria do Instituto Desenvolve Pecuária com a Cooperativa Agropecuária Industrial, a Cotrijal, e a Cotripal Agropecuária Cooperativa, com o apoio da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO. Para o Campo em Notícia, Arthur Chagas.
Obrigada, Arthur. Pelo segundo ano consecutivo, a Expo Agro Cotricampo recebeu atividades da raça holandesa. Com concurso leiteiro e julgamento promovido pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gadolando, o evento consagrou a genética da Granja Garzela, de Catuípe, que ganhou como grande destaque da feira, que contou pontos também para o Circuito Excelente. A grande campeã da exposição foi Adrimar Cora de Miral, 1436TE, exposta por Gelson Garzela, que também levou o título de campeã vaca jovem. O criatório também ganhou os títulos de vaca adulta com Harmat Gold Chip 3780 e fêmea jovem com Garzela 471 Brisa Delta Lambda. Já no concurso leiteiro, Constantation Yoga Fortune, também da Granja Garzela, foi a vencedora entre as vacas adultas, com um total de 65,11 kg de leite nas ordenhas realizadas. O criatório também ficou com título na categoria Vaca Jovem, com exemplar Nobreza Park Avenue Fortune 1948, totalizando 59,68 kg de leite. raça holandesa participa da Expo Direto Cotrijal 2024. Gadoland estará com um estande no evento, que ocorre no início de março em Não Me Toque. Arthur Chagas.
A raça holandesa estará presente na Expo Direto Cotrijal, que neste ano acontece entre os dias 4 e 8 de março em Não Me Toque. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, vai participar com um estande na feira, considerada como uma das maiores do agronegócio internacional. Para o presidente da entidade, Marcos Tang, é uma conquista a ser comemorada. O dirigente salienta que a região onde o evento acontece é muito próspera e possui criadores de excelência da raça e que estão fazendo o controle leiteiro com ótimos resultados. De acordo com Tang, o assunto leite ainda tem que crescer e estar presente na Expo Direto, uma feira já concretizada tanto no cenário nacional quanto no internacional.
No assunto leite, temos ainda que evoluir e estar presente com a Expo Direto, bem como desenvolver programas junto à Cotrijal e à região para termos cada vez mais animais registrados, bem como em controle leiteiro, classificação morfológica, ou seja, todos os serviços inerentes ao desenvolvimento genético da raça holandesa.
O presidente da Gadolando defende uma participação maior da raça futuramente na Expo Direto Cotrijal. Marcos Tang salienta que, se for do interesse das partes, quem sabe pode ser construído nesse palco uma exposição ranqueada, homologada e oficial, e ressalta que o foco da Gadolando é propagar a raça holandesa. Para o Campo em Notícia, Arthur Chagas.
Obrigada, Arthur. Feiras de verão da ovinocultura consolidam o mercado genético. A avaliação da Arco é de que produtores investiram e apresentaram qualidade nas pistas de julgamento. Nestor Tipa Júnior.
O circuito de exposições de verão da ovinocultura chegou ao seu final, com grande sucesso nos eventos realizados. Esta é a avaliação do presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a Arco, Edmundo Gressler. 6 eventos nessa temporada foram realizados em Dom Pedrito, Bagé, Santana do Livramento, Pinheiro Machado, Erval e Jaguarão. Gressler enfatiza a relevância desses eventos para a ovinocultura gaúcha, que proporcionam uma oportunidade para os produtores adquirirem reprodutores melhoradores, consolidando o melhoramento genético dos rebanhos. Ao longo dessas 6 exposições, o presidente da Arco destaca a consolidação da qualidade dos animais apresentados.
E que tiveram muito boa representação dos ovinos de todas as raças, muito consolidado a questão do melhoramento dos rebanhos, dos reprodutores apresentados, assim, foi muito bom, principalmente porque o produtor rural, aquele que tem rebanhos comerciais, puderam adquirir reprodutores melhoradores, animais que representam muito as suas respectivas raças.
Isso se prova, segundo Gressler, nas manifestações dos jurados após os julgamentos de cada categoria, que sempre foram muito elogiosos no sentido da qualidade dos animais apresentados. Disse os jurados fizeram esses comentários extremamente importantes, é sinal de que realmente as coisas neste aspecto estão andando muito bem. Lembra que o produtor tem investido e não mede esforços para investimentos em genética, culminando sempre com a questão do bem-estar, culminando com o controle sanitário, com a questão da nutrição, e tudo isso envolve a apresentação de um animal em uma exposição. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
Obrigada, Nestor. Com a participação de 30 trios de jinetes, ocorreu a final nacional da camperiada Team Penning. A modalidade foi disputada pela primeira vez na pista coberta da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. O grande vencedor foi o trio do Box 69, formado por Bárbara Esconfiança Garcia, que montou o Oficial da Escondida, Valdomiro Toretti Júnior, que montou o Ninfeta da Matarazzo, e Robertson Henrique Rosa, que montou Basca Ambiciosa. O trio conquistou o tempo de 2 minutos 21 segundos e 630 milésimos na soma da média da primeira fase, com 3 passadas, mais a final, com 2 passadas. Na semana, também foram conhecidos os campeões do Ranch Storting Aparta Boi, Na categoria aberta, Robson Henrique Rosa montando JQ Galícia e Moisés Rosa montando Trapaça Desponte foram os campeões, com 7 bois em 86 segundos, 922. A Argentina vai definir primeiros finalistas ao Freio de Ouro 2024. Seletivo em Buenos Aires faz parte do evento Nuestros Cavalos e abre vaga para 8 exemplares na grande final da modalidade da ABCC. Nestor Tipa Júnior.
No final desta semana, os primeiros classificados para a grande final do Freio de Ouro serão conhecidos. E é na capital argentina que sairão os primeiros 8 selecionados, 4 machos e 4 fêmeas, que estarão na disputa da modalidade promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, que tem sua decisão marcada para a Expo Inter em Esteio. Conforme o executivo de provas funcionais da ABCC, Eduardo Neto de Azevedo, o início do ciclo sempre gera uma boa expectativa de boas provas e com bons cavalos. Sobre a Argentina, o dirigente reforça que o país vem crescendo tanto em quantidade de participantes quanto em qualidade técnica.
Hoje nós temos bons jinetes lá, pelo que a gente vem acompanhando dos últimos anos. Jinetes competitivos, cavalos muito bons funcionalmente também, a nível bem competitivos, então a nossa expectativa é de uma grande final esse ano em Buenos Aires, junto com a feira lá em Nuestros Cavalos, um evento muito importante e expressivo dentro da Argentina em se tratando de cavalos, né?
As 24 fêmeas e 24 machos que entrarão em pista serão avaliados por 2 trios de jurados escolhidos pela ABCC em conjunto com a Associação de Criadores de Cavalos Crioulos do país, a ACCC. Indicados brasileiros para a primeira classificatória do ciclo são Carlos Loureiro de Souza e Luiz Alberto Martins Bastos, indicados pela ABCC, e Alexandre Ponsunier e Ciro Manuel de Canto Freitas, indicados pela ACCC. Além dos brasileiros, a dupla argentina Santos Miguens e Carlos Catani completa o corpo de jurados. Durante a classificatória, ficarão responsáveis pela avaliação dos exemplares da categoria fêmeas, Alexandre Ponsunier, Luiz Alberto Martins Bastos e Santos Miguens, enquanto para o julgamento da categoria machos, Carlos Catani, Carlos Loureiro de Souza e Ciro Manuel do Canto Freitas. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
Obrigada, Nestor. Tradicional exposição de cavalos crioulos manchados ganha a prova de redomão. Com expectativa positiva, a edição deste ano do Mancha Crioula, promovida pela Trajano Silva Remates, ocorre até este domingo em Esteio. Arthur Chagas.
A Trajano Silva Remates prepara mais uma edição do Mancha Crioula, considerado como um dos grandes eventos da raça e que celebra os animais de pelagem estobiana, oveira e bragada. Executado inicialmente como um remate nos últimos 11 anos, a programação agregou exposição de cavalos e homenagem a grandes nomes da comunidade. De acordo com o diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, a expectativa para o evento é positiva.
Estamos com muita expectativa esse ano, com presenças importantes nos garanhões, presenças importantes no nosso homenageado. Eu te diria que temos uma série de novidades esse ano. O julgamento vai ser na pista coberta da BCC.
O Mancha Crioula ocorrerá no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e contará com uma novidade, que é a prova de redomão, que ocorrerá no domingo, dia 3, com o julgamento pela primeira vez na pista coberta da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos. Para o Campo e Notícia, Arthur Chagas.
Obrigada, Arthur. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
Por debaixo dos pelegos sempre há que ter um pala. O meu tem cheiro de China e também furo de bala. Quando aperto a sobrecincha, dou um tapa na badana. Me rebusco no meu pala se tem mel a lixiguana. Um balaço lá me deram no salão da tia Picucha.
Que varou meu pala rubro no estampido da garrucha.
Se meu pala não tem franja, foi guasqueando o fio de adaga.
Mas culpada foi a China que roubei na madrugada. Mas culpada foi a China que roubei na madrugada. Já estendi meu pala rubro por derriba dos pelegos, mas quem viu a estrela d'alva tinha lindos olhos negros. Mas porém a tal saudade não é poncho que se mala, ficou ela impregnada na extensão toda do pala. Ficou ela impregnada na extensão toda do pala. Nas andanças pelo pago sempre levo o pala rubro, porque China de mel doce eu cavoco, mas descubro. O meu pala tem feitiço, eu não sei se no bordado, porque franja não tem mais para ser um embruxado. Vai ficar dona do pala quem fisgar meu coração, que ao bater descompassado vai sentir o beliscão. Com a China vou cambiar, uma nesga só desceu. Vai o pala, vem um beijo sob a aba do chapéu. Vai o pala e vem um beijo sob a aba do chapéu.
Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mas teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. RadioSul.net, entre estrada e corredores.
RadioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffect em parceria com a RadioSul.net. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
Olá, Jane. Dia 11 de março é dia do leilão da cabanha reservado. O remate inicia às 8 da noite a cargo da Trajano Silva Remates e transmissão pela Trajano Web no YouTube. Informações, trajanosilva.com.br. Também pela Trajano Silva Remates, dia 17 de março, acontece o leilão da Bezinha. O evento tem início às 8 da noite com transmissão pela Trajano Web no YouTube. E para maiores informações, trajanosilva.com.br.
Obrigada, Leôncio. Agora é a vez da agenda de eventos. De 14 a 17 de março, Passo do Sobrado vai receber a nona edição da Festa do Búfalo. A Associação Gaúcha de Criadores de Búfalos, Ascribu, vai marcar presença com exposição de animais e duas carcaças inteiras que serão assadas nos dias 16 e 17 de março. O evento contará com mais de 10 assadores que se revezarão no preparo. No Agropauta Entrevista, João Leonardo Cassani Júnior, gerente de equinos da Trajano Silva Remates, revelou as novidades do Mancha Crioula, evento que destaca o cavalo crioulo de pelagens manchadas. A programação inovadora promete realçar a beleza e a qualidade destes exemplares, proporcionando um espaço exclusivo para os apaixonados pelo mundo equino. Nestor Tipa Júnior.
Vamos falar hoje sobre cavalo crioulo, mais especificamente aqueles das pelagens manchadas. Para isso, a gente vai trazer aqui conosco o leiloeiro rural e gerente de equinos da Trajano Silva Remates, o João Leonardo Cassani Júnior. João Leonardo, prazer te ter aqui conosco.
Olá, Nestor. Olá a todos os internautas que estão conectados conosco.
É um prazer estar falando contigo. Aproveito a oportunidade e desejo a ti e a toda a equipe da Agrofert um feliz 2024, de muito trabalho e muita prosperidade, não só a ti, mas a todos os internautas que estamos assistindo.
Para todos nós, João. Bom, a gente tem aí mais um Mancha Crioula vindo pela frente, um evento que já é consolidado aí no calendário da raça, que a Trajano Silva há anos vem promovendo, que são esses cavalos dessas três pelagens, Tobiano, Alveira e Bragada. Qual é a expectativa aí para esse ano, desse grande evento aí que vai ser realizado ali no Parque Assis Brasil?
Nestor, como tu bem citastes, o Mancha Crioula já é um leilão tradicional dentro do calendário da raça crioula. Ano passado foi comemorado 20 anos desse leilão, um leilão extraordinário, onde tivemos um recorde no início do ano da raça sendo batido. A égua de Vindá Nombrado foi comercializada por mais de 1.225.000. Recorde da raça, como eu disse, de uma égua sendo comercializada através da forma leilão. O leilão do Mancha, finalizamos com uma média superior a R$120.000 nesse leilão comemorativo aos 20 anos, o que mostra que os animais das três pelagens, Tubiana, Oveira e Bragada, eles têm sim um reconhecimento comercial muito importante, aliado também à qualificação genética e à performance desses animais. Então está claro para nós, através do mercado, que os animais desta pelagem têm uma procura bem grande e podem chegar a preços impressionantes, né? Diríamos assim, a ponto de quebrar recordes na raça.
Pois bem, né? E a gente vê justamente isso, né? A própria Divindade Nobrada depois fez bonito lá na pista da FIC, na sequência, depois justamente dessa comercialização. E quantos desses animais aí vem fazendo bonito, não só nas pistas morfológicas, quanto funcionais também?
O Mancha Crioula, na verdade, contribui ao nosso entendimento e entendimento de vários criadores. Ele foi como se fosse um incentivador, criado, idealizado pela Trajano, com o objetivo de dar visibilidade aos animais dessas três pelagens. E como todo evento, quando que se inicia, e que se deseja que ele prospere, se trabalha na qualificação, tá, dos animais a serem ofertados. Então, os leilões começaram simplesmente trazendo em oferta animais com as três pelagens. No decorrer do tempo, esses animais foram sendo investimentos feitos a eles em qualificação genética. Com a qualificação de genética, também foi apresentado pelo mercado resultados positivos nas diversas pistas, pistas funcionais, morfológicas e comerciais, e hoje os animais manchados têm uma outra visão por parte de criadores e são muito reconhecidos comercialmente. É objeto sim de desejo, de valorização e de reconhecimento pela performance, pela genética e pelo apelo comercial.
Pois bem, né? A gente vê que muitos desses animais, inclusive, saem das pistas do Mancha, vão também performar em outras exposições da raça, nas próprias provas funcionais, né? E isso, a exposição acaba sendo também uma alavanca para que esses animais sejam cada vez mais valorizados.
Verdade. A exposição do Mancha, assim como as médias, a comercialização, enfim, elas, ano a ano, crescem, o número de inscritos na exposição. A gente tem tido uma média de 100 animais que passam pelo julgamento morfológico. Importantes jurados da raça julgam as exposições morfológicas do Mancha Crioula. Isso mostra que o Mancha Crioula como um todo, não só a parte comercial, o leilão, mas também como a qualidade da exposição, a qualidade dos animais ofertados, ela também cresce. E com isso cresce também a necessidade de um jurado mais qualificado e, por inúmeras vezes, jurados da Expo Inter vieram a julgar o Mancha Crioula. Há exemplo que acontece nesse ano, que o jurado convidado é o Felipe de Cássia Maciel, que já julgou uma Expo Inter e que estará nos dando a honra de estar julgando o Mancha em 2024.
Obrigada, Nestor. A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV, o canal da Agroeffective no YouTube. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
Achou? Mas então deixa aí, porque esta é a RadioSul.net, regional por excelência.
E para os ouvintes da RadioSul.net, aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir o programa Tangos, curiosidades, colunas especiais e, claro, né, o melhor do tango mundial de todos os tempos, com a parceria aqui e a companhia de muitos e muitos ouvintes que são apaixonados por esse ritmo. Tangos, quinta-feira, 10 da noite, e reprise no domingo, às 8 da noite, comigo, Fábio Verardi.
RadioSul.net está apresentando O Campo em Notícia.
Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a RadioSul.net. No Agropauta Entrevista, mergulhamos no universo dos bioinsumos e nas tecnologias que desafiam os impactos climáticos nas lavouras. Felipe Sulzbach, responsável pelas operações da Seed Plant Brasil, trouxe informações sobre o mercado e estratégias para fortalecer a agricultura. Nestor Tipa Júnior.
Hoje nós vamos falar de um assunto importante, o mercado dos bioinsumos, cada vez mais crescente, e também como eles estão ajudando na agricultura brasileira, especialmente com as mudanças climáticas. Para isso, a gente vai chamar aqui o Felipe Sulzbach, que é o responsável pelas operações no Brasil da Seed Plant. Felipe, prazer te ter aqui conosco.
Ah, muito obrigado, hein, Nestor. É importante a gente trazer novidade, né? Porque a dinâmica do agronegócio do Brasil está mudando muito rápida. O segmento de bioinsumos está entrando com uma velocidade e, ao mesmo tempo, com uma adoção do agricultor de uma forma impressionante. E visto que nós estamos hoje numa situação onde a demanda por alimentos ela é cada vez crescente e o agricultor precisa se adequar cada vez mais.
Pois é, sobre isso, né, cada vez que a gente vem falando, a gente vem conversando, né, mostrando que, inclusive, a própria Seed Plant lançando materiais aí sobre esse assunto, né, o quanto a agricultura está sendo impactada pelo clima e como esses bioinsumos também podem ajudar nesse sentido. Mas falando primeiro da questão dos bioinsumos, Felipe, o que, que a gente pode dizer aí do crescimento desse mercado no Brasil?
Bem, o Brasil ele tem uma adoção que ela vai de encontro com o mundo. Globalmente, o mundo, o agricultor, ele vem tendo uma adoção de em torno de 18% de adoção de bioinsumos. E quando a gente vê o Brasil, a velocidade é de 30% de adoção de insumos, ou seja, está praticamente quase o dobro da adoção do produtor brasileiro. E né, esses dados já são publicados, inclusive, pela CropLife Brasil, mostrando que, de fato, o agricultor brasileiro ele está antenado nas novidades, como principalmente reduzir a carga química e trazer mais sustentabilidade para o próprio negócio, visto que é uma demanda crescente do mercado consumidor.
Pois bem, e justamente isso, né? A gente vê esse mercado crescente cada vez mais, né? Também trazendo soluções na questão aí dos agroquímicos, defensivos agrícolas, justamente nesse sentido, né? De cada vez mais ser sustentável também e mostrar essa sustentabilidade que a lavoura brasileira tem.
Não, com certeza. E hoje o agricultor, hoje as pesquisas elas mapeiam principalmente as culturas de soja, milho, algodão, cana, café, mas tem uma infinidade de outras culturas que elas têm um apelo muito maior, principalmente frutas e hortaliças, pela redução da carga. E essas novas tecnologias, entrando nessas novas categorias, como os bioinsumos e principalmente entrando os bioestimulantes, e nós trabalhando numa nova categoria dos climaticidas, nós estamos trazendo novidades para ajudar o agricultor a enfrentar os desafios climáticos, visto que a gente está vivendo extremos. E teve dados publicados agora recentemente aqui no Brasil que nós estamos tendo o verão mais quente dos últimos anos, com um aumento de quase 0,7 graus a mais em relação ao ano anterior, né? E se estima que nos próximos 10 anos nós vamos ter um incremento de mais 1 grau Celsius. E isso pode causar impactos irreversíveis em vários segmentos. Áreas que hoje são cultiváveis podem virar desertos. E como a gente traz sustentabilidade para esse mercado, visto que a gente tem recursos cada vez mais restritos? Até foi publicado recentemente que tem alguns estados que, inclusive, eles estão trabalhando com a outorga da água, né, que vai classificar os agricultores e provavelmente vai mapear, e também o agricultor vai ter que pagar algum recurso para utilizar os recursos naturais. Então, como o agricultor se prepara para uma demanda onde a gente tem escassez de recursos, né, os recursos hoje, e voltando ao ponto dos extremos, onde nós tivemos agora, por exemplo, o Rio Grande do Sul passando 3 safras de extrema seca e o norte chovendo. E justamente agora, praticamente meio ano, 8 meses depois, agora nós já temos o inverso, né? Então, ou seja, a dinâmica dentro do Brasil ela está mudando. E quando a gente olha a nível global, a situação não é diferente, Nestor. Ou seja, a gente está vivendo esse clima cada vez mais extremo e soluções são necessárias. Um conjunto de soluções são necessárias para que o agricultor ele possa continuar produzindo e otimizando os recursos.
Obrigada, Nestor. A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube. Na próxima semana, o AgroPauta Entrevista traz na segunda-feira entrevista com o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires, sobre a safra de verão no Rio Grande do Sul. Já na quinta-feira, o Instituto de Formação do Pampa é tema do bate-papo com o presidente da GPTEA, Fritz Roloff. Na outra semana, na segunda-feira, o presidente da Gadolano, Marcos Tang, aborda o mercado do leite, enquanto que na quinta-feira, o presidente do IBPECAM, Eduardo Basso, fala sobre produção e mercado da NOSPECAM. Os episódios estreiam às 7 da noite. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com/agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por @agroef, com 2 Fs, repetindo AgroEFF. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia da AgroEffective em parceria com a RadioSul.net. Na próxima semana, o programa é especial da Expo Direto Cotrijal. Desejamos a todos um ótimo final de semana.
RadioSul.net apresentou O Campo em Notícia.